A gente é saber que a gente tem um Deus, que a gente pode se lançar aos seus pés, que a gente pode se derramar, que a gente pode abrir o nosso coração e saber que nós vamos ser acolhidos. Muito obrigado. Que nós não vamos ser expostos, que nós não vamos ser rejeitados. Que é assim, né? A gente às vezes procura isso numa pessoa, num cônjuge, sei lá, em tantos lugares e a gente às vezes se decepciona, mas em Deus a gente tem esse lugar seguro onde a gente pode se lançar aos seus pés. Amém? A gente vai dar continuidade à série que a gente começou domingo passado, que parte daquele momento em que Jesus ele vai falar aos seus discípulos: siga-me, siga-me. E vai aparecer aqui para você exatamente, olha aí, siga-me. Siga-me, redescobrindo a missão central da igreja. Porque esse episódio que acontece isso, eu preciso lembrar para você que ele acontece no contexto em que Jesus, depois de ressuscitado, ele vai aparecer aos seus discípulos que todos abandonaram ele. Você vai lembrar que, inclusive, quando Jesus anunciou que ele morreria, que ele enfrentaria a cruz, um dos discípulos mais afobados se lançou na frente de todos e disse assim: jamais eu deixarei que isso aconteça, eu estarei contigo o tempo todo. E aí Jesus disse: olha, você não sabe o que é que está falando. Quando o galo cantar 3 vezes, você vai ter me negado. E isso exatamente acontece. Jesus é preso, ele é levado para julgamento, e nesse processo, por 3 vezes, as pessoas identificam Pedro e ele nega Jesus. E eles todos abandonaram. A gente sempre foca em Pedro, né? Mas na verdade, a Bíblia mostra que todos, todos. Então não tem nenhum discípulo aí que fica de fora nesse momento em que a gente às vezes se afasta de Deus. Você já se afastou de Deus alguma vez? A gente é assim, por mais que a gente declare todo o nosso amor, a nossa disposição para seguir a Jesus todo o tempo, acontece que às vezes a vida vai levando a gente para caminhos e a gente se afasta. Infelizmente, nem todo mundo que começou na fé junto com você ainda está na fé hoje em dia. Eu, por exemplo, cresci na igreja e eu tive o prazer de crescer com muitos adolescentes. A gente tinha um grupo muito bacana de adolescentes e jovens, e hoje eu conto no dedo quantos ainda estão na igreja. Olha que só, que interessante. E às vezes aqui também, na nossa comunidade, a gente vai percebendo as pessoas chegando, se animando, confessando a fé, e no meio do caminho elas estão desistindo, estão parando, estão como esses discípulos, abandonando Jesus, talvez por um momento, mas voltando à sua antiga vida, porque é isso que os discípulos vão fazer, eles abandonam Jesus e voltam à sua antiga vida. E a maioria deles eram o quê? Pescadores. Nem todos eram pescadores, mas a maioria era pescadores, e agora, depois de negarem a Jesus, de abandonarem, eles estão todos pescando. Olha só, até quem não pescava virou pescador. E aí Jesus ressuscitado, porque Jesus disse que ele morreria, mas ele ressuscitaria depois de 3 dias, e Jesus ressuscitado, ele aparece a esses discípulos novamente, e ele vai ter um diálogo com Pedro, e por 3 vezes ele pergunta a Pedro: você me ama? E Pedro, acanhado, responde: tu sabe, Senhor. E Jesus vai dizer: então apascenta minhas ovelhas. Ou seja, lembra, Pedro, que você não é mais um pescador de peixes. Você é um pescador de homens. E aí você vai lembrar que houve um primeiro momento em que Jesus está andando na beira do mar da Galiléia e encontra dois irmãos. Um deles se chama Pedro, o outro André. Depois, mais na frente, ele vai encontrar mais dois irmãos. Depois, na coleteria, ele vai encontrar Mateus. Depois, ele vai encontrar outros discípulos. E todas as vezes que Jesus encontrou esses homens, Jesus falou para eles: siga-me. Em especial a Pedro, ele disse: eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. E agora, eles estão fazendo o quê? Pescando o peixe novamente. Perderam a identidade dele. Esqueceram do chamado de Deus para a vida dele. Esqueceram daquilo que Deus tinha chamado eles para fazerem. Você já se esqueceu alguma vez do que Deus lhe chamou para fazer? Da promessa de Deus para a sua vida, do chamado de Deus? Às vezes a gente esquece. E é por isso que Jesus, a sua maior graça, ele vai ao nosso encontro, assim como foi nesse dia aos discípulos, e ele relembra esses discípulos exatamente que eles não deveriam estar ali. Vocês voltaram a pescar, mas vocês não deveriam estar pescando peixes. Vocês deveriam estar o quê? Pescando pessoas, homens. E então Jesus vai dizer exatamente isso que está aí na tela, em Mateus, no capítulo 28, versículo 18 a 20. Então Jesus se aproximou deles e lhe disse o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olha, o tempo que eu investi em vocês, desde o primeiro momento que eu chamei vocês para serem meus discípulos, que eu disse para vocês, sigam e eu farei de vocês pescadores de homens, isso continua. Vocês precisam seguir, ir em frente, vocês precisam continuar na missão. A missão não acabou. Vocês precisam ir agora e fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês. A mesmíssima coisa. Vocês precisam agora reproduzir tudo que vocês viram em mim. Vocês precisam ensinar tudo aquilo que vocês ouviram de mim. Vocês precisam ir por todos os lugares, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês. É exatamente isso que Jesus fala. Por quê? Porque aqueles discípulos, por um momento, esqueceram que eles eram discípulos. De quem? De Jesus. Eles esqueceram. E às vezes a gente esquece também. A gente esquece que é discípulo de Jesus, ou melhor, na verdade, a gente nem sabe, às vezes, ou a gente, por vezes, não pensa quem é o nosso mestre. Porque um discípulo pressupõe um mestre. Jesus é um mestre que se apresenta naquela ocasião e chama discípulos para o seguir. Compartilha a vida com eles e os ensinamentos. Deixa que eles permitam ver a vida que ele vive. Porque ele é o mestre daqueles discípulos. E nós dizemos que somos discípulos de Jesus, mas será que Jesus é o nosso mestre? Ou será que a gente tem deixado que outros mestres apareçam na nossa vida e fique dizendo para a gente como a gente deve viver a vida que a gente está vivendo? Agora, veja bem, isso que Jesus fala, ele remete a algo que Deus já tinha falado no passado, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos de 4 a 6, você vai ouvir Deus dizer através de Moisés, ouça Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam no seu coração. Aqui, o que é que está acontecendo? A formação do povo de Israel. O povo estava escravo no Egito. Deus age poderosamente para libertá-los, tira ele de dentro do Egito e está conduzindo eles pelo deserto. Deus se revela como o seu Deus, o Deus Criador, o único Senhor, a quem eles deveriam agora obedecer. E é interessante porque uma geração inteira havia acompanhado esse feito de Deus na vida do povo. E agora uma nova geração estava surgindo, eram os filhos que estavam nascendo, crescendo e os netos também. E aí a responsabilidade daqueles que experimentaram esse agir de Deus na vida deles, tirando eles da escravidão para uma terra onde eles seriam livres. E aí você começa já a pensar fazendo um link a algumas coisas que a gente encontra no Novo Testamento, Paulo falar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Deus está dizendo, olha, quando vocês chegarem nessa terra onde vocês vão ser livres, vocês precisam ensinar aos filhos de vocês quem foi que fez vocês viverem essa vida agora de liberdade. E vocês vão fazer isso não somente transmitindo informação, porque eles vão perguntar, olha, essa vida agora que nós temos, tão abençoada, como foi que aconteceu? Quem foi que fez por nós alguma coisa? Aí vocês vão dizer, foi o Senhor nosso Deus, o Criador, que Ele agiu na nossa história e nos libertou. Mas, para além de vocês contarem histórias para os seus filhos, vocês precisam demonstrar através da vida de vocês. Vocês, pais, precisam me amar de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Os filhos de vocês precisam, mais do que receber informações de vocês, mais do que ouvir da boca de vocês, os filhos de vocês precisam ver como vocês estão vivendo essa vida comigo. E aí, eles ouvirão do que eu fiz, eles verão como vocês me amam, e então eles andarão nesse caminho. E é por isso que diz que todas essas palavras estejam onde? No coração. Porque se estiver no coração, vai se transformar em palavras, vai se transformar em quê? Em ações. E como é que vocês vão fazer isso? Numa sala, reunindo as pessoas, colocando na cadeira como se fosse uma sala de aula? Não. É quando a vida está acontecendo. Então, quando vocês estão vivendo, enquanto vocês estão sentados em casa, andando pelo caminho, deitando, se levantando, enfim, quando vocês estiverem vivendo a vida comum de vocês, ensine os seus filhos a amarem a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Deixe eles perceberem, é por isso que vai até a expressão amarre-as como sinal nas mãos e prenda na testa. Vocês deixem eles perceberem que o fruto do trabalho das mãos de vocês revelem esse amor por mim. Deixem que tudo que vocês produzam reflita qual Deus é o Deus de vocês. Vocês precisam estar impregnado na sua vida de tal maneira que tudo que você faz, tudo que você toca, ele está carimbado, marcado com um relacionamento com Deus. E você deve fazer isso de maneira persistente. Olha só. E da mesma maneira em que Deus falou aqui, a gente vai ver isso sendo reproduzido depois em Jesus. Esse episódio em que Jesus vai dizer vão e façam os discípulos é conhecido como a grande comissão. Mas ele faz referência também a esse momento que é conhecido como Shema, onde Deus está formando o seu povo de Israel e orientando o que eles deveriam transmitir de vida para vida, o amor a Deus, o temor a Deus, o relacionamento com Deus. Da mesma forma, Jesus vai fazer. Ele vai convidar os discípulos a estarem com ele, a viverem com ele, a compartilhar com ele a vida durante um tempo. E então, ele agora vai falar para os discípulos, façam a mesma coisa. Vocês me viram amar a Deus, a se relacionar com o Pai. Vocês aprenderam isso, agora chegou a vez de vocês fazerem a mesma coisa. Esse é o método de Deus. Deus, ele sempre vai agir no Antigo Testamento para apontar para a gente aquilo que vai se revelar de maneira plena no Novo Testamento. Isso é uma coisa que muita gente se perde. Lê o Antigo Testamento como se fosse alguma coisa que a gente pode tirar de lá e aplicar para aqui agora. Na verdade, toda a história do Antigo Testamento aponta para a gente alguma coisa que foi concluído de maneira completa em Cristo. E é por isso que esse mesmo episódio de Shema, que é tão importante para o povo de Israel, você vê Jesus fazendo ele de maneira plena. Então, olha só, Jesus vai dizer, siga-me e eu os farei pescadores de homens, ou seja, de maneira intencional, você precisa viver comigo, se relacionar comigo, você precisa de todo o seu coração querer estar comigo. Olha só, que interessante, todo o seu coração precisa estar envolvido de maneira intencional a uma relação pessoal comigo, por isso que você deve o quê? Me seguir. E depois ele diz, eu os farei, ou seja, o discípulo que está seguindo a Jesus de maneira intencional vai ser transformado por Jesus. Jesus vai agir na vida dele, transformando a mentalidade dele, mudando o coração dele, para que então ele possa fazer o que Jesus vai ensiná-los, que é pescar homens, pescadores de homens. Ou seja, o discípulo participa ativamente da missão de Jesus. Então, esse é o processo, gente, da formação de Jesus na vida dos seus discípulos. E o nome desse processo se chama discipulado. O discipulado, ele é o quê? Aprender com Jesus a viver como Jesus para fazer o que Jesus faz. Interessante, né? Vou ler novamente para você entender. Discipulado é o quê? Aprender com Jesus, a viver como Jesus, para fazer o que Jesus faz. E quem está nesse processo se chama exatamente o quê? Discípulo. Discípulo é alguém que está nesse processo de relacionamento intencional com Jesus, para ser transformado por Jesus, para fazer aquilo que Jesus faz. E o objetivo é desse processo, desse discipulado, qual é? Nos tornar a sua imagem e semelhança. Esse é o objetivo. No final das contas, o que Jesus está buscando é que os seus discípulos se tornem como ele. Que sejam como Cristo foi andando por aí, em todos os lugares. Por isso que é, vão agora e façam a mesma coisa. Se tornem como eu sou, para fazer a mesma coisa que eu faço agora, não só aqui em Nazaré, na Galiléia, nessa região, mas por onde? Por todo mundo. Por todo mundo. Tanto é que em algum momento, mesmo que de maneira pejorativa, os discípulos vão ser chamados de cristãos. Pessoas que parecem ser como Cristo. Ou pequenos cristos. Que interessante. Então parece que eles entenderam exatamente isso, sendo que tem um detalhe. Não é somente Jesus que está tentando transformar a nossa vida. O discipulado de Jesus, ele tem como objetivo transformar a nossa vida, mas não é somente Jesus que está tentando transformar a nossa vida. Todos os dias existem vozes que estão tentando fazer a mesma coisa. Todos os dias existem mestres que estão nos influenciando, nos discipulando e, consequentemente, nos transformando, mas não a imagem e semelhança de Jesus. A outra coisa, a cultura, a família, as experiências, as dores, as redes sociais, a política, o dinheiro, os nossos hábitos, as pessoas que a gente admira, tudo isso está exercendo influência sobre nós, nos moldando, nos modelando, nos transformando. Tudo aquilo, na verdade, a que nós entregamos a nossa atenção, ou seja, que nós gastamos tempo, está o quê? Modelando a nossa maneira de pensar, desejar, reagir e viver. Você sabia disso? Tudo aquilo que você investe o seu tempo está exercendo um poder de transformação sobre a sua vida. Está lhe discipulando, em outras palavras. Você está sendo transformado. Você sabia disso? Todos nós estamos sendo transformados em alguma coisa. A questão é se nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus, porque nós dissemos um dia que ele era o nosso mestre e nós somos o que dele? Seus discípulos. Então todos nós estamos sendo modelados, moldados na nossa maneira de pensar, desejar, reagir e viver. Então a grande pergunta que surge é essa aqui: quem é que está transformando você? Todos nós, discípulos de alguém, está sendo transformado por esse alguém. Mas você tem consciência de quem é essa pessoa que está exercendo esse domínio sobre você, que está fazendo com que você pense o que você pensa, que sinta do jeito que sente, que reaja do jeito que reage, que viva a vida do jeito que você vive? Olha só, que interessante. Para entender isso, a gente vai olhar para um texto onde Jesus vai falar exatamente isso aqui. Lucas 6, versículo 39. Olha só o que é que diz. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos em um buraco? O que é que Jesus está falando aqui? É exatamente sobre esse poder de influência, de direção e de formação da qual nós estamos submetidos e muitas vezes sequer nos damos conta. Nós somos guiados por pessoas. E a grande questão que se levanta é: quem são essas pessoas que estão nos guiando? Qual é o nosso mestre que direciona a nossa vida, que faz a gente enxergar a vida? A pergunta é: quem é que está nos ensinando a enxergar a vida? E Jesus vai falar aqui que existem guias que nós estamos elegendo para nos guiar, que são o quê? Cegos. A gente está querendo enxergar a vida, ou seja, viver a vida, ter uma visão de mundo, e nós estamos escolhendo cegos para nos guiar, mestres que são cegos. E o problema não é que esses guias são cegos apenas, mas o problema que Jesus levanta é que eles estão completamente convencidos de que a sua realidade é a correta, mas eles estão equivocados. Porque pensa bem, alguém que não tem visão está completamente convicto que ele enxerga a vida daquela forma. Concorda? Quem nunca viu? A não ser escuridão. Ele está convicto de que a vida é daquela forma. Mas ele pode, e com certeza está, completamente equivocado. Porque nós que enxergamos, sabemos que a vida é o quê? Não é escura, ela é colorida. E é isso que Jesus está dizendo. Existem pessoas que estão completamente convencidas da sua realidade. E você precisa ter atenção nisso, porque é possível você seguir uma voz acreditando que está lhe levando para a liberdade, mas na verdade está lhe conduzindo para uma prisão. É possível você adotar uma visão de mundo que é popular, que é aceita, que é celebrada, mas é o quê? Distante do caminho de Jesus. Não tem nada a ver com a proposta que Jesus está fazendo para se viver. Mas ainda assim é uma visão de mundo que é popular, que é aceita, que é celebrada. E então Cristo está nos alertando, dizendo que nós precisamos prestar atenção. Porque mesmo aqueles que dizem que não estão seguindo a ninguém, porque tem uma galera que fala isso, não, que é isso, pastor, eu sou independente, eu faço as minhas escolhas seguindo meu próprio coração, entendimento, ninguém manda em mim. Mas até esse tipo de pensamento, ele não é próprio seu. Ele já foi elaborado por outras pessoas, tem sido transmitido de pai para os filhos, de filhos para os descendentes. Tem sido discipulado ao longo dos anos. Ninguém pensa sozinho, nossos pensamentos são formados pelas palavras que ouvimos. Nossos desejos são formados pelas histórias que consumimos. Nossa ideia de sucesso, ela é formada pelas pessoas que admiramos. Nossa visão de mundo, ela vai sendo construída a partir do ambiente que nós vivemos. E tudo isso vai modelando a nossa maneira de enxergar e vai, como um discípulo, transformando para que a gente se pareça com algo. Por isso, deixa eu fazer perguntas para você, por exemplo. Sucesso. Qual a sua ideia de sucesso? De realização. De chegou lá. Sabe? É de Jesus ou é de outro lugar? De outra pessoa? Segurança. O que é a segurança para você? Onde você busca segurança? É no dinheiro? Quem é que tem ensinado você a lidar com o dinheiro? Quando você está ferido, machucado, decepcionado, a maneira como você reage, como é que você trata as pessoas que pensam diferente de você? O que é que significa para você viver bem? Pense nisso, porque essas respostas revelarão exatamente quem é o seu mestre. Porque a gente às vezes diz, não, Jesus é o meu Senhor, mas na verdade possa ser que ele não seja, Porque as respostas para essas perguntas vão revelar quem de fato está governando o nosso coração. Porque sua ideia de sucesso não foi a ideia de sucesso de Jesus, se a vida plena não for a ideia de vida plena que Jesus mostra, se a maneira de reagir não for a maneira que Jesus diz que nós devemos reagir, então, gente, ele não é o nosso mestre. Nós não somos seus discípulos. Porque todo mundo, ou melhor, o mundo também faz discípulos. O mundo também possui seus processos de formação. Quer ver? Você já pensou algo do tipo que vai ser feliz só quando você tiver mais? Ah, pastor, tenho certeza que meus problemas vão acabar quando eu conseguir isso daqui. Eu vou estar feliz, vou estar realizado, vou estar satisfeito. Você já pensou assim? Você já pensou que você só tem valor se você for visto? E as redes sociais estão contribuindo para isso. Então, eu faço a minha exposição e aí eu fico, assim, bastante decepcionado quando eu tenho poucos views, poucas curtidas, porque isso não valida essa sensação que eu tenho de querer aparecer. Ou, eu sou aquilo que eu consigo produzir. Você é aquilo que você realiza. Você pensa desse jeito? Que então você precisa fazer e acontecer, porque você é aquilo que você produz. Ninguém pode questionar suas escolhas. Você discorda do pensamento de alguém e aí você se coloca como agora um inimigo daquela pessoa, aquela pessoa passa a ser seu inimigo porque está discordando de você. E a gente vai ver muito isso esse ano, infelizmente. Sabia disso, né? A gente vai ter as eleições e a gente vai ver agora os inimigos surgindo das pessoas, porque pensa diferente, porque concorda com determinado lado político. Então, essas coisas, sem percebermos, estão sendo ensinadas o tempo todo. E a gente está aprendendo isso, isso está nos modelando, nos formando, e a gente não percebe que esses mestres, eles estão propondo um estilo de vida que não é somente opinião diferente de Jesus. Não é que esse conjunto de divisão de mundo são diferentes, é que são uma outra vida, uma outra humanidade diferente da qual Jesus está propondo para a gente. É por essa razão que Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2, o quê? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês experimentem a vida que é verdadeiramente boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Ou seja, você só tem duas possibilidades: ou você vai se conformar aos mestres desse mundo, ou você vai ser transformado pelo mestre dos mestres. Porque não existe neutralidade. Ou você está seguindo como discípulo de Jesus, ou você está seguindo como discípulo de outro mestre. E é interessante porque aquilo que vai prender a sua atenção vai formar seu coração. Hoje as empresas estão investindo milhões, na verdade bilhões, para compreender aquilo que prende nossos olhos na tela. Você sabe disso. Tanto é que as plataformas elas vão ficando cada vez mais, através de algoritmos inteligentes, a ponto de saber exatamente o que você quer ver. Por isso que você fica preso, rolando a tela o tempo inteiro. Porque ele vai fazendo uma leitura e vai identificando aquilo que provoca em você raiva, ansiedade, medo, interesse. E ele vai te entregando isso. É por isso que o tempo todo você está preso na tela. Então, o que prende a sua atenção forma o seu coração. Porque essas coisas, não é que só tem esse problema de você estar preso na tela. Esse também é um problema. O problema é que essas coisas estão nos moldando. À medida que a gente permanece preso ali, aquilo começa a ocupar espaço no nosso coração, começa a transformar os nossos desejos, a reorientar nossas escolhas, e isso feito dia a dia, de maneira repetida, vai fazendo o quê? Com que a gente vá sendo transformado, modelado, de acordo com tudo isso que a gente está consumindo, que a gente está prestando atenção. Uma ideia repetida inúmeras vezes começa a parecer verdade. E daí, um comportamento começa a parecer normal. Sabe uma coisa que você achava assim, que não conseguia sequer ver, que lhe causava ojeriza, nojo, e agora você está vendo? Porque tanto que foi submetido à exposição, passou a ser comum, normal, natural. E alguns chegam não somente a se sentir normal vendo aquele absurdo, como também agora achar que aquilo é normal, não é mais um absurdo. Porque essa exposição repetida, essa atenção capturada, ela vai transformando o seu coração. Vai formando a sua consciência. Mesmo que você não concorde, mas você passa a ser alguém pela repetição contínua, modelado aqueles sentimentos, aquela expressão ali que você está sendo vista. De modo que a pergunta não é apenas o que você está assistindo, mas o que é que isso está fazendo com você. Faça uma reflexão. O que você está consumindo, o que está prendendo a sua atenção nas telas, o que é que está fazendo em você? Está fazendo bem ou está fazendo mal? Está fazendo você se tornar mais agradecido ou mais insatisfeito? Porque já percebeu que algumas coisas, de tanto a gente consumir, vai gerando na gente insatisfação. A gente começa a se comparar, começa a fazer questionamentos que antes não existia, mas só passou a existir porque a gente está consumindo aquele tipo de material. E a gente começa a achar que tem alguma coisa errada na nossa vida, tem alguma coisa errada na nossa casa, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento, tem alguma coisa errada na gente. Você está se tornando mais compassivo ou indiferente? O que você consome está modelando você para ser alguém que está disposto a dar mais atenção ou está tornando você indiferente? Indiferente às pessoas que estão ao seu lado, indiferente ao seu cônjuge, indiferente aos seus filhos, indiferente. Está lhe tornando mais humilde ou mais arrogante, mais pacífico ou mais irritado, mais presente ou disperso? O que você está consumindo está tornando você alguém mais presente ou mais ausente? Está fazendo você ser parecido com Jesus, um mestre, ou parecido com os mestres desse mundo? Porque olha o que é que Jesus vai dizer. O discípulo, ele não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Essa frase aqui vai nos confrontar, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você é discípulo, o meu discípulo, então você deveria estar se parecendo comigo para que você pudesse fazer o que eu faço. Então, o padrão da qual você deve olhar a sua vida e se comparar não é a do irmãozinho do lado. É quem? Um mestre, Jesus. Você precisa olhar para ele e você precisa perceber se você está mais perto de ser parecido com ele ou mais distante, porque nenhum discípulo está acima do mestre. E aí a gente fica dizendo que quer aprender com Jesus, porque nós queremos nos render aos seus pés, como nós cantamos hoje, né? Que lindo. Mas nós não queremos nos submeter a Jesus mesmo. Queremos as promessas, mas nós resistimos aos seus mandamentos. Queremos que Jesus nos abençoe, mas a gente não quer que ele determine o estilo de vida que a gente deve viver. E por isso que ele vai dizer, o discípulo não está acima do seu mestre, ou seja, o discípulo é um aprendiz, e como aprendiz, não é ele que decide a vida que ele vai ter. É quem? É o seu mestre. O seu mestre vai determinar qual é a vida que ele vai ter. E aí, quando a gente pensa aqui no Evangelho, em Jesus, eu vou percebendo que a gente não tem tratado Jesus como um mestre de verdade, a gente tem tratado Jesus mais como um consultor. Que a gente vai consultando à medida que a gente vai tendo as nossas dificuldades na vida. E a gente vai consultando Jesus. E o discipulado começa quando a gente deixa de tratar Jesus como um consultor e passa a recebê-lo como Senhor, como alguém que define o caminho do qual a gente vai andar, que define o tipo de vida que a gente vai viver, que define a nossa existência. Ser discípulo é reconhecer que o alvo é tornar-se como o mestre, ou seja, tornar-se como Jesus. E se o alvo é isso, então eu obedeço às suas palavras, mesmo que isso confronte os meus desejos, mesmo que isso seja algo que eu naturalmente tenho dificuldade para deixar, para abandonar. Por isso que Jesus vai concluir dizendo o quê? Que um discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ou seja, o objetivo do discipulado é ser como o mestre. É intencionalmente estar com ele, por isso que você o segue, é ser transformado por ele, porque é ele que diz que vai fazer de você para que você participe, pescador de homens, daquilo que ele está fazendo. Então, o objetivo é ser como um mestre, não apenas conhecendo o que ele ensinou, não apenas defendendo as suas ideias, não apenas se tornando alguém que é uma cópia barata. Por isso que Paulo vai falar aos Gálatas o quê? Meus filhinhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto até que o quê, gente? Cristo seja formado em vocês. Novamente, Paulo está dizendo, eu estou sofrendo na missão de pregar o Evangelho, de fazer com que vocês entendam que vocês são discípulos de Jesus. Por isso eu estou admirado aqui no contexto da carta aos Gálatas a isso, que alguém tenha tão rapidamente tirado vocês de Jesus e levado vocês para outro mestre. Mesmo que seja interessante, agradável, é outro evangelho. E isso é o quê? Anátema. Porque o meu esforço, Paulo está dizendo, é que vocês sejam o quê? Parecidos com Jesus. Sejam como Jesus. Vocês estejam com Jesus, sejam transformados com Jesus, para que vocês façam o que Jesus fez. Para que Cristo seja formado em vocês. Esse é o nosso alvo, gente. É Cristo ser formado em nós. Nós nos tornamos discípulos de Jesus para que Jesus preencha a nossa vida de tal maneira que a gente deixe de existir. Que a gente possa dizer, como Paulo vai dizer aos Gálatas, eu já não vivo. Cristo vive em mim. Na nossa maneira de falar, de reagir, no uso dos nossos recursos, na nossa sexualidade, na forma de lidar com o sofrimento, na maneira de educar os nossos filhos, no casamento, em tudo, toda a nossa vida. O objetivo do Evangelho é o quê? Formar uma nova humanidade parecida com quem? Com Jesus. Esse é o objetivo. A proposta que Jesus faz é formar um povo parecido com ele. E ninguém se torna parecido com Jesus, gente. E aí que está o grande desafio hoje, é apenas frequentando uma vez por semana um grupo como esse aqui. Jesus não formou discípulos como frequentadores de igreja. Porque hoje a gente tem muitos frequentadores de reuniões dominicais, mas discípulos, será? Porque discípulos de Jesus não se formam como frequentadores de igreja, se formam na convivência. Jesus caminhou com aqueles discípulos, o discipulado aconteceu na convivência, por isso que Jesus vai dizer no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31, o quê? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão o quê? Meus discípulos. Se vocês permanecerem, permanecer. Essa aqui é a palavra central do que Jesus está dizendo. O discípulo é aquele que faz o quê? Permanece com o mestre. Dia após dia. Decisão após decisão. Arrependimento após arrependimento. Obediência após obediência. Um discípulo, ele é formado numa longa obediência na mesma direção. É alguém que permanece. Não é uma transformação instantânea. Não é algo como você vir ao culto, sentir arrepios, sair flutuando e achar que agora você se tornou como Jesus. Isso é uma experiência religiosa. E a gente está confundindo isso. Ser discípulo de Jesus envolve práticas ordinárias, simples, mas constantes durante toda a vida. Como, por exemplo, ler as Escrituras para ouvir a voz do Mestre. Qual foi a última vez que você leu sua Bíblia? Ou você está lendo a Bíblia? Orar para alinhar o coração. Sabe qual é a maneira de orar? É você entrando no seu quarto, fechando a porta, falando com o Pai em secreto que te vê, lançando diante dele as suas ansiedades, sabendo que ele tem cuidado de você. Viver em comunidade para ser conhecido e possível alguém testemunhar dessa transformação. Como é que eu consigo dizer se você está crescendo, amadurecendo na sua fé, se eu não lhe conheço? Se alguém que está do seu lado não lhe conhece, não tem acesso à sua vida para saber, poxa, essa pessoa está sendo transformada por Jesus. Graças a Deus que eu posso dizer de algumas pessoas aqui, que eu tenho tido acesso, tenho conhecido e tenho visto o crescimento dessa pessoa, se tornando um cristão maduro, apesar dos desafios. Mas aí, o que é que muitos preferem? Não, isso aqui ninguém vai conhecer. Então, eu não quero viver comunidade. Eu quero frequentar para consumir e depois não sei o que fazer da vida. Porque ser parecido com Jesus envolve viver relacionamentos redentores. Você vai permitir que o outro te conheça e você quer conhecer o outro, não é para espalhar fofoca, mas é para ser suporte, ajudar essa pessoa a crescer na fé, a vencer os desafios, a dizer, olha, eu estou orando por você, conte comigo aqui, nesse suporte que eu posso lhe dar. Mas o que muitas vezes nós vemos é o quê? Ao contrário disso. As pessoas tendo acesso à nossa vida para nos expor. Mas um discípulo, ele está envolvido em viver a vida comunitária para o quê? Para ser conhecido e ter testemunho da transformação que Deus está fazendo na vida. O discípulo é alguém que está servindo para enfraquecer o egoísmo, o individualismo, Essa coisa que a gente só pensa na gente, no nosso bem-estar. E então, eu sirvo porque o mestre se viu. Eu me humilho porque o mestre se humilhou. Não é que ele foi humilhado, gente, ele se humilhou. Ele sendo Deus, Paulo vai falar aos Filipenses, trazendo essa realidade, não levou em conta, tomou a nossa forma, vestiu-se como humano, encarnou para morrer a pior das mortes. Isso é o quê? Se humilhar. Às vezes a gente é humilhado porque a gente é arrogante, soberbo, egoísta, mas o discípulo está sendo chamado por Jesus a fazer o quê? A servir, a se humilhar, a praticar generosidade para quebrar o domínio do dinheiro. Esse ídolo que tem muitos servos, a gente dizer, não, o dinheiro é apenas um instrumento que Deus vai chegar na minha mão para eu abençoar a minha vida e a vida das pessoas, a descansar para declarar que Deus continua governando, então não é alguém que vai fazer o que todo mundo está fazendo hoje em dia. Eu já falei isso aqui várias vezes e eu quero que você, em nome de Jesus, abra a sua visão para perceber. Nós estamos vivendo um mundo pós-cristão. Isso significa dizer que esses valores exatamente aqui que Jesus nos propõe a viver não estão valendo de nada. Então é por isso que todo domingo sempre vai ter uma corrida, um evento espetacular, uma festa, um churrasco, porque esse dia é o dia do Senhor, o dia que os discípulos de Jesus declaram de maneira visível que eles estão parando tudo para poder reconhecer que existe um Deus a qual eles vão que adorar, que não é o ócio, que não é o lazer, que não é o trabalho. Obviamente, existem várias questões aí, mas eu estou falando de maneira deliberada, as pessoas estão tratando esse mandamento de Deus que diz que nós devemos trabalhar por um período de tempo e depois parar. Para o quê? Para ficar com as pernas para cima? Não. Para adorarmos aquele que nos deu tudo. Então, o domingo é esse dia, o dia da nova criação. Do povo de Deus agora que está sendo formado através de Jesus. O dia da ressurreição, o dia em que os discípulos de Jesus, reconhecendo que essa vida nova agora foi conquistada por causa da morte e da ressurreição dele, então nós fazemos o quê? Nós o adoramos. Por isso que a gente chama esse encontro aqui de o quê? De encontro de adoração. É o dia que a gente está dizendo, Deus, Tu és o meu Senhor, o meu Criador. Eu te amo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Eu amo a tua palavra, por isso eu vim para refletir nela. Essa é a declaração, gente. E por fim, compartilhar a mesa para fortalecer relacionamentos. Então a pergunta não é apenas você deseja ser como Jesus. A pergunta qual é? Sua rotina está ajudando você a permanecer em Jesus? Sua rotina, sua vida diária está organizada de maneira que facilite você como discípulo de Jesus se parecer com Ele? Deixa eu perguntar para você, para finalizar aqui, para refletir e praticar. Quem é o seu mestre? Quem é o seu mestre? É Jesus ou os mestres desse mundo? O desejo de transformação, ele sem uma vida organizada, dirigida por essa concepção, ela vai produzir na nossa vida frustração. Ou apenas um desejo de se parecer ou de ser alguém melhor. Tem muita gente achando que precisa ir à igreja, eu quero ir à igreja porque eu quero ser alguém melhor. Eu tenho consciência de que não sou uma boa pessoa, não sou tudo aquilo que eu acho que eu devo ser, então eu vou à igreja para me desenvolver. Mas não é isso. A proposta do Evangelho é você morrer para si mesmo. Para que a vida de Jesus passe a ser formada dentro de você. A vida de Cristo sendo formada em nós pelo poder do Espírito Santo. É isso. Então, para você refletir e praticar, quais vozes têm exercido maior influência sobre os seus pensamentos e desejos? É a voz de Jesus ou a voz dos influencers? Ou a voz dos outros mestres que você dá acesso e que modela a tua maneira de enxergar as coisas? Porque se for a voz de Jesus, então possa ser que alguns pensamentos que você tem nutrido, alguns desejos, possam ser resolvidos. Porque Jesus já disse alguma coisa muito clara e talvez o conflito seja que você não está dando ouvido à voz de Jesus. O que é que Jesus já disse sobre isso? Então qual voz está exercendo influência sobre você? É a voz do mestre ou é a voz do mundo? Segundo, em qual área da sua vida você tem resistido ao ensino de Jesus? O objetivo de um discípulo de Jesus é ser como Jesus. E esse processo de transformação que ele opera na nossa vida é extremamente desafiador. Tanto é que ele vai comparar alguém que toma a cruz, carrega para ser o quê? No final, pendurado, morto, crucificado. Então, muitos ensinos de Jesus, eles vão ser confrontador. Eles vão quebrar o nosso coração, a nossa razão. Eles vão nos humilhar, porque nós estamos sendo o quê? Resistentes. Mas essa palavra que vai, como a carta aos Hebreus vai expressar, como uma espada de dois gumes que penetra, que até dividir o mais profundo do nosso ser e revelar toda a podridão que há dentro, mas não para nos destruir, mas para o quê? Nos refazer nova criatura. Por isso, o que é que você tem resistido ainda? Jesus está falando, mostrando, apontando, dizendo o que ele deseja dessa maneira, mas aí você diz, não, quem manda sou eu aqui. Mas quem é o mestre? Quem é o mestre da sua vida? E por último, qual hábito você precisa iniciar, ou talvez interromper, ou melhor ainda, reorganizar, para o quê? Permanecer mais perto de Jesus. Talvez seja a leitura bíblica que você precisa encaixar isso na tua rotina para você se alimentar das palavras de Jesus. Você fica se alimentando de tantas vozes, e aí por isso que diante da voz de Jesus que está falando hoje aqui, você não consiga discernir, porque é tantas vozes. A voz de Jesus, através da leitura bíblica, o esvaziar das ansiedades do coração através da oração, esse ferro afiando o ferro através da vida comunitária, da nossa exposição diária, que as pessoas vão conhecendo a gente e vai percebendo que a gente não é nada do que a gente acha que é, mas ainda assim a gente vai permitindo que a graça de Deus vá nos alcançando e nos transformando e a gente vá compartilhando esse testemunho. Então, o que é que você precisa iniciar, interromper, reorganizar para permanecer mais perto do Mestre? Amém? Vamos ficar de pé nesse instante e fazer uma oração. E o melhor de tudo é que esse Mestre, ele não desiste da gente, né? É ele que vai atrás, é ele que nos encontra, é Ele que restaura a nossa identidade, é Ele que nos coloca em missão novamente. E o porquê dessa série é exatamente para trazer esse entendimento de que às vezes a gente pode voltar a pescar. Sabe, de repente o barco seja aqui, esse espaço, de repente as redes sejam os meios que a gente vai criando, né, como instrumentos humanos para fazer aquilo que só Deus pode fazer, que é converter o coração dos pecadores. A gente É como esses discípulos. O mestre falou, olha, depois eu vou ressuscitar e eu vou encontrar com vocês lá na Galiléia. Mas eles não deram ouvido, eles deram ouvido à voz do quê? Do desânimo, da decepção, do fracasso. E eles voltaram a serem pescadores, novamente, porque eles não ouviram a voz do mestre. Por isso é importante você ouvir a voz de Jesus, e a voz de Jesus é ouvida por meio do Evangelho, gente, não é por meio de outra coisa. É do Evangelho, é quando você ouve as palavras de Jesus, como nós fizemos aqui, então Ele, o nosso mestre, vai falando com a gente, vai testificando, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por que filhos de Deus? Porque nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele. E o desejo de Deus é que seus filhos sejam manifestos, para que todos possam ver e glorificar a esse Deus. Por isso que é tão importante você permanecer em Jesus, alicerçado, arraigado, enraizado, até que essa vida de Jesus vá sendo, então, a sua própria vida. E você seja, então, luz para esse mundo. Onde você está vivendo? Isso, baixe sua cabeça nesse instante, faça uma oração, peça para que o Senhor te ajude, peça para que Ele reanime a chama do seu coração, Ele aqueça novamente a vontade e o desejo de estar com Ele. Possa ser que você tenha perdido isso de alguma maneira. Possa ser que você, por vários fatores, há tanta coisa que vai acontecendo na vida, que vai nos afastando de Deus, mas Ele é esse Deus que vem ao nosso encontro, que vai nos encontrar exatamente no lugar onde nós estamos, para dizer, siga-me. Para dizer, agora vão e faça discípulos. Agora, saibam que a missão continua. A obra que eu comecei na vida de vocês não acabou. Não acabou. É por isso que Jesus vai dizer, eu estarei com vocês todos os dias, até quando? Até quando a gente conseguir sucesso, quando a gente falhar, não importa, é até quando Ele voltar. É isso, até quando Ele voltar. A obra dEle na nossa vida não acaba. Por isso, ore nesse instante, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado, porque o Senhor foi quem nos chamou para ser discípulos Teus. Obrigado porque o Senhor não considera os nossos momentos de afastamento, de perca de identidade, de entendimento da missão que o Senhor nos chamou para participar. O Senhor insiste, o Senhor vem e nos faz lembrar de que o chamado é para estar contigo. Em primeiro lugar, antes de tudo, Senhor, é um relacionamento intencional contigo. Onde a gente ouve a Tua voz, onde a gente fala, onde a gente vai sendo diariamente transformado pela ação do Teu Espírito na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque ainda assim o Senhor nos convida a participar da Tua missão, a ser uma luz nesse mundo, mesmo que fraca às vezes, mas que sopradas pelo vento do Teu Espírito, pode se tornar uma labareda para aquecer o coração daqueles que estão ao nosso redor, frios, mornos. Mas não deixa ser assim com a gente, Senhor. Nos aviva. Aviva o nosso coração, Senhor. Acende a chama novamente, assim como Tu acendeu aquela fogueira e alimentou os Teus discípulos com pão e vinho, e depois disse, vão, que seja assim, Senhor, com essa comunidade, que sejamos acesos pelo Teu Espírito, e alimentados pela Tua Palavra, alimentados pelo Teu corpo, pelo Teu sangue, a gente sai incendiado por essa rua, por essa cidade, para onde a gente voltar para viver a nossa vida e seja perceptível que a gente esteve contigo, que a gente está contigo, que nós estamos nos tornando como o Senhor. Ah, Deus, nos ajude, Pai, que seja assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cante essa canção, que na verdade é uma oração ainda, né?